A próxima figura é a distanásia. A distanásia, também do grego, diz dificuldade, prolongamento. Thanatos, morte. Ela significa, na prática, a utilização de todos os recursos disponíveis do mercado a longo prazo para a manutenção da vida daquele paciente, tendo em vista a letra fria da Constituição Federal, no seu artigo 5º, de preservação da vida. Então, é aquele paciente que já teve um AVC, tem 75% do cérebro tomado pelo sangue, portanto danificado, um paciente que já está em coma bastante profundo, mas que o médico fala assim, não, vamos fazer uma cirurgia para drenar esse sangue, agora vamos fazer uma ressuscitação cardíaca no caso de um óbito desse paciente, agora vamos fazer uma hemodiálise, vamos fazer um transplante renal nesse paciente, porque ele não está mais recebendo medicamento. Quer dizer, a gente vê que para quê? A medicina tem condições de fazer um transplante, de fazer uma cirurgia para absorção de coágulo, de drenagem de sangue, tem condição de fazer a ressuscitação cardíaca, mas a minha pergunta é, para quê? Você vai postergar o quê? A subvida deste paciente, uma vida clínica, até uma vida cerebral bastante mitigada, mas ele já não tem há muito tempo inserção. E aí entra em toda aquela problemática que a gente viu de depauperação do próprio paciente e de seus familiares em matéria de terminalidade da vida. Então, a gente pergunta neste caso, seria admissível tal culto à vida, esse culto neurótico à vida? Ou seria melhor a gente entender o que é vida? Se a gente aplicasse o conceito de que vida é inserção, esta discussão já não seria mais plausível. Uma outra pergunta que se faz, deve o médico utilizar toda a tecnologia disponível para garantir o quê? Dias ou semanas de vida a um paciente em caso de terminalidade, em caso de coma ou de estado vegetativo persistente? Quer dizer, porque ele não vai nunca mais se inserir, é aquele pai que não vai mais ser o pai da gente, aquele avô que não vai mais ser o avô da gente, que já não vai mais bater aquele papo, que já não vai mais trabalhar. É uma pessoa que vive porque o cérebro está funcionando, o coração está batendo, mas vive ligado a uma máquina. Isto, na opinião dos bioeticistas, onde eu estou corroborado, estou inserida, atenta, isto sim atenta à dignidade da pessoa humana, do paciente, porque ele é dependente dos outros para absolutamente tudo. Ele não tem mais controle das suas funções vitais, das suas necessidades vitais, não tem inserção com a família, não conhece mais ninguém, não interage mais. Então, a distanásia, também chamada de tratamento fútil, é uma prática esta sim, que deve ser evitada a todo custo. E ela ainda tem uma discussão porque se desconhece todos os meandros, há uma incompreensão do que absolutamente significa o momento da morte. Uma outra figura ligada a esta problemática da terminalidade da vida é a mistanásia. A mistanásia ou eutanásia social. Essa é uma prática muito triste que ocorre na realidade dos países da América Latina muito grande, aqui no Brasil muito grande, que significa a morte por abandono. É o paciente que não tem atendimento. A gente vê nessas filas de hospital público o paciente que faz óbito numa fila, sem ter passado um médico para lhe atender, e não é porque o médico não quer, porque ele tem 50 mil pessoas naquele hospital. Ele tem muita gente precisando, ele tem muita carência de insumo, de medicamento, de alimento, de recurso, de cama, de maca, do que seja. Não é porque ele não quer, porque não se tem o recurso necessário, porque as verbas acabam sendo desviadas para outros interesses que privilegiam alguns em detrimento de outros. Então, essa população, chamada população anônima, que acaba sendo apenas massa de manobra, ela acaba sucumbindo à falta de recursos médicos, no que se chama, então, mistanásia ou eutanásia social, que é fruto do abandono e da omissão, via de regra, principalmente, das autoridades públicas em matéria de saúde pública. Vamos tratar agora de alguns elementos a favor e contra a eutanásia. A favor, quando a gente fala eutanásia, quer dizer a favor do direito de morrer, do direito à autonomia do paciente de morrer. através seja da eutanásia, seja do suicídio assistido. Quem é a favor acha que esse é um caminho que se evita a dor do paciente, evita o sofrimento desses pacientes terminais ou sem qualidade de vida, como nos casos de alguns casos paradigmáticos trouxeram exemplos de pessoas tetraplégicas, fruto de um acidente, por exemplo, que ficam 10, 15, 20 anos sem se mexer numa cama e pedem o direito de morrer, por exemplo. Também é a favor da autonomia do paciente, dessa valorização da autonomia do paciente. São a favor também de uma possibilidade de escolha pessoal desse paciente que se evite a dor, o sofrimento, a dependência, a exaustão do tratamento. Eu não aguento mais este tratamento. E aí querem morrer, querem dar fim. Então as pessoas são favoráveis à eutanásia ou ao suicídio assistido, valem-se principalmente destes elementos, tendo em vista o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana, do artigo 15 do Código Civil, que trata que ninguém deve ser submetido a tratamento médico, nem degradante, nem doloroso, nem muito sofrido contra a sua vontade. O artigo 7º, inciso 3º da Lei Orgânica de Saúde, que reconhece a preservação da autonomia do paciente a qualquer custo em matéria de preservação da sua saúde, e também em cima da Lei 10.241/99, principalmente baseado no seu artigo 2º, inciso 23, essa lei também é chamada Lei Mário Covas, que nós já vimos que no mesmo esteira do artigo 15 do Código Civil, proíbe, veda, desestimula a introdução de tratamentos incipientes, dolorosos aos pacientes terminais. Por outro lado, há quem se manifeste contra o suicídio assistido, a eutanásia ou ao direito pessoal de morrer. Essas pessoas, basicamente, elas valorizam demais as convicções religiosas, também por motivos éticos e políticos ou até mesmo sociais. Dentro dessas convicções religiosas, elas dizem que somente quem pode dar a vida ou tirar a vida é Deus, um ser extracorpóreo ou interno a cada um de nós, mas um outro ser que não a sua autonomia pessoal, tá certo? Ninguém, portanto, poderia usurpar a dignidade da vida. E, do ponto de vista jurídico, a vida é sagrada. Esse princípio da sacralidade da vida, um princípio também do biodireito, vem previsto no artigo 5º da Constituição, quando fala que a vida é indisponível. Nesse sentido, valoriza-se a morte digna. E como é a morte digna? A morte digna é aquela que observa o seu curso natural e deixa a pessoa viver e morrer de acordo com seu rosto, com seu estilo, com seu jeito. Quer dizer, eu sou desta forma e assim eu vou morrer. Isto é a morte digna. Por isso que na atualidade estão muito valorizados os cuidados paliativos, onde já a doença em si não é mais atacada, porque ela já não evolui mais no sentido da cura, mas o paciente não sente dor, ele é alimentado, ele é cuidado, ele é higienizado, ele tem muitas vezes um home care, essa possibilidade de ficar tratado em casa, dentro do seu núcleo habitacional, com seus familiares, no seu lugar, no seu locus, e não morre abandonado numa fria UTI de hospital e muito menos num corredor de hospital sem ter o mínimo atendimento.